Tribuna Desportiva.
Agora sim, vamos lá ainda então avançar para a segunda hora da Tribuna Desportiva. Já tivemos connosco aqui o Litos, antigo jogador do Sporting, também João Manuel Pinto, antigo jogador do Benfica e do Porto. Agora vamos continuar em Portugal, antigo jogador do Benfica, do Paris Saint-Germain, do Salamanca, entre outros, foi internacional também por Portugal, marcou 78 golos, se eu não estou em erro, 409 jogos ao mais alto nível. Estou a falar do antigo Luvas Preta, está na nossa companhia, o João Alves. Olá João, muito boa noite, viu ontem seguramente o embate da final da Taça de Portugal. O que é que lhe apraz dizer assim de repente? O que é que e depois do Universo Benfica já também ter reclamado um bocadinho com o árbitro, o que é que se pode dizer desse embate? Qual é a sua opinião?
A minha opinião sobre esse embate é que houve um vencedor que, na minha opinião, injustamente, portanto, ganhou o troféu que estava em disputa. Houveram incidências no jogo que, portanto, muito facilmente me obrigam a dizer isto, não é? O Benfica foi melhor durante os 90 minutos do que o Sporting, teve tudo para ganhar a Taça de Portugal, apresentou-se em muito melhores condições do que o Sporting. Aliás, não, o Sporting apareceu sem chispa, com pouco andamento, cansado, não sei se tem a ver também com quase sempre os mesmos jogadores durante a época inteira, ou se tem a ver também com o festejo ou não, mas eu inclino mais para a quantidade de jogos que os jogadores nucleares e fundamentais que, portanto, foi algo que me parece que ficou marcado neste derby, nesta final, e em que, em termos físicos, portanto, o Benfica apareceu muito mais fresco, foi a melhor equipa. E, portanto, que teve tudo para ganhar o jogo, só que cá está, um jogo de futebol tem várias incidências e houve incidências no jogo que foram determinantes para o resultado final.
João está a falar seguramente desse lance ao pé da bandeirinha, não é? Ao pé da bandeirinha do pontapé de canto, com aquele pisão, uma espécie de encosto nas costas, dois jogadores do Sporting em torno do Belotti. Como comentário, como observador, o que é que... qual é a sua opinião?
Como comentário, como homem do futebol e depois também como ser humano, não é?
E como antigo futebolista
também? Acho que é uma grande cobardia. Como?
E como antigo futebolista também?
E como antigo futebolista também, mas mais neste caso como pessoa. Eu acho que dois jogadores de futebol, foi uma, digamos, uma imagem de cobardia e de falta de respeito pelo ser humano, para que não tem classificação. Eu acho que aquilo que aconteceu tem que haver castigos, mas a sério, castigos a sério, porque aquilo que aconteceu é inadmissível. Nós estamos a falar de uma disputa de bola, com todo o calor, o Sporting a perder, a querer ganhar, ok, tudo bem, mas depois realmente são e portanto os lances estão tão bem gravados, tão bem filmados, e no que respeita ao à ala esquerda, portanto, ao Uruguai do Sporting, agora estamos aqui a
falhar o... Maxi Araújo e o Matheus Reis.
Exatamente, o Maxi Araújo dá-lhe também uma... Portanto, aproveitam, são dois contra um, dois jogadores em cima de um, epá, e depois realmente o Matheus Reis, aquela situação de dar um pontapé, mal não foi à procura da bola que estava debaixo do Belotti, foi à procura do peito e da cara do Belotti, e depois pisa-lhe a cabeça com outro pé seguidamente. Eu acho que é das coisas piores. Eu já vi também outras cenas no futebol e que aconteceram. Eu próprio, quando jogava no Paris Saint-Germain, partiram uma perna à terceira jornada do campeonato, fraturaram uma tibia e o prónio. Sei o que é ser vítima de lances desses, porque normalmente era bem os defesas, portanto, concretamente, quem jogava contra mim usava às vezes de violência, mas coisas destas, não, isso nunca ninguém fez isso. E a mim chocou-me como atleta, como ex-atleta, chocou-me como ser humano, como homem, acho que é algo de inadmissível e que merece haver castigos, mas duríssimos, sobre aquilo que aconteceu. Por outro lado, também não pode deixar isso, não posso também deixar de dizer isto, os árbitros que estiveram metidos no jogo, e pessoalmente o VAR, tem que ser também castigado e fortemente, porque são coisas que são vistas a olho nu, são fáceis de ver. Portanto, só um cego é que não pode ver. E portanto, é isto que eu tenho a dizer, e para mim marcou o jogo de ontem em termos negativos. Sei lá, aquilo que me apraz dizer... Me apraz dizer, não, porque não me apraz dizer uma coisa destas, mas tenho que tornar isto, esta minha revolta, tenho que a tornar pública, porque, na verdade, foi inadmissível aquilo que aconteceu.
Muito bem, João. Em relação a esta final, depois o resultado, depois o Benfica acaba por, enfim, naquele lance, no último lance com o penalti, depois do golo, viu-se logo que o Sporting ia dar a volta à situação, não é? Depois do penalti.
Não, aquilo que viu é uma equipa que fica na moto de cima, não é?
Pois, exato.
Com o Benfica também ali naquela parte final do jogo em que falta um minuto e meio, tem um lançamento de linha lateral no meio campo ofensivo do Sporting e cá está. Falta de ratice, falta de... Também me pareceu ali de...
Oh, João, mas essa falta de ratice é quase um pouco o espelho daquilo também que aconteceu ao Benfica, na Liga dos Campeões, com o Barcelona, com o Arouca, com...
É. Falta de ratice, também falta ali um bocadinho também de comando, falta de malandrice. O Benfica tem que manter ali a bola, porque eu por acaso até estava no estádio e estava mesmo em frente onde foi feito, na tribuna, estava em frente onde o Benfica teve a bola nas suas mãos, não é nos pés, é nas mãos, um lançamento de linha lateral, que é perdida a bola, portanto, de uma maneira incrível, e que coloca o Sporting num contra-ataque, quando o Benfica está a ganhar, e quando o Benfica tem tudo para ter, uma série de jogadores atrás da linha da bola, que era o que devia ter tido, não é? Feito, portanto, houve ali também falta de organização na equipa, mas mais do que tudo, falta de ratice, falta de malandrice, e porque a situação estava favorável ao Benfica para ganhar o jogo. Depois, no prolongamento, é evidente, o Sporting foi melhor que o Benfica, e até porque o Benfica já estava numa situação já de jogar, portanto, metade da equipa da primeira parte já não estava em campo. É evidente, o Sporting também não, que fez alterações. Essas alterações funcionaram bem no Sporting e não funcionaram assim tão bem no Benfica, e em termos psicológicos também o Sporting, com o empate mesmo em cima dos 100 minutos, não é? Dos 90 mais 10, é evidente que em termos psicológicos ficou por cima do jogo, e depois ganhou o jogo merecidamente nessa meia hora de prolongamento.
Mas João, para a próxima temporada, agora projetando-se um bocadinho, Bruno Lage e Rui Borges, o que é que se pode esperar destes dois treinadores para a próxima temporada?
O que é que se pode esperar? Então, que vão lutar outra vez pelo título, é isso que me parece. E vão fazer boas épocas, têm tudo para fazer boas épocas. Agora há que repensar, há que ver bem haverá jogadores a sair, outros a entrar, e portanto isso tem, agora tem, como é óbvio, condições para Benfica e Sporting no próximo ano continuarem a ser os grandes rivais.
E acha que o Leges pode continuar no Benfica? Que este ano não ganhou nada?
Acho que sim. Agora é evidente de que ficou numa situação mais fragilizada, não é? Porque a maneira como... É evidente que o Benfica discutiu os títulos até a final, o Benfica fez uma bela campanha europeia. Agora é evidente que seria muito mais agradável ganhar do que perder, não é? É evidente que num clube como o Benfica é complicado, portanto há sempre a questão das presidenciais com o haver, portanto de eleições no clube, mas eu penso que as coisas têm que correr naturalmente e não alterar também as coisas em função porque há muitas como é que eu hei de dizer, muitas frentes, há gente no Benfica que pensa de outra maneira agora.
Exato.
É fundamental, na minha opinião, que tanto o presidente como treinador, portanto, que se sintam com capacidade e com força para manter o barco e continuar a guiá-lo e possivelmente melhorar o rumo até.
E a opinião, João, a sua opinião, Rui Costa continua...
É
um adepto
coisa.
Do Rui Costa, o João Alves é um adepto da presidência do Rui Costa?
Sim, sou. O Rui Costa sabe, é um homem que, portanto, conhece os segredos do futebol. O Rui Costa está num clube que é muito difícil, que é muito complicado, mas o Rui Costa está a fazer também o seu percurso, não é? E eu lembro perfeitamente que o próprio... portanto, o anterior presidente do Benfica também... Também passou, digamos, os seus momentos também de alguma fragilidade, também sem títulos, e o Luís Filipe Vieira passou também bastante no Benfica, até as coisas, digamos, começarem a correr de feição. Portanto, o Benfica não deu nenhuma, como é que posso dizer, não deu nenhuma barraca em termos de coisa, o Benfica lutou pelos títulos até ao fim, e podia, e não foi feliz, mesmo no próprio campeonato também não foi feliz, para citar um exemplo do que realmente o futebol é isto mesmo, é o exemplo do Benfica Sporting no Estádio da Luz, do Pavlidis, a bola que bate no poste e vem para fora, então. E se tivesse batido no poste e ido para dentro, portanto as coisas, o Benfica tinha sido campeão, cá está, portanto, possivelmente, não era, seria, faltaria um jogo ainda, mas ficava com todas as condições para isso, aliás, claro. Seria campeão, seria mesmo campeão se ganhasse o jogo, exatamente, portanto, isto quer dizer que neste mundo, que é um mundo também de que é preciso ter a estrelinha, o Benfica não, e o seu Rui Costa e a sua direção e o treinador do Benfica, mas a sua equipa técnica, não tiveram realmente a estrelinha este ano, mas lutaram por ela, só que as coisas não correram, não, a estrelinha virou-lhes das costas nos momentos decisivos e, portanto, não quero dizer que isso não possa ser alterado em relação ao próximo ano. O Benfica é um grande clube e tem tudo para continuar a ir melhorando com o percurso.
João, a temporada terminou em Portugal, mas a nível internacional ainda temos a Liga dos Campeões no próximo sábado, com um clube que conheceu e que talvez está às portas de vencer a sua primeira Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain. O que é que achas também dessa final entre o PSG e o Inter?
Acho que estamos a falar de duas equipas totalmente diferentes. Cá está uma que tem onde o futebol, a qualidade do jogo é algo de muito importante em termos técnicos para o seu treinador e para os seus jogadores. A equipa foi montada, portanto, dentro desses parâmetros, dentro dessa diretriz e portanto, o Paris Saint-Germain é uma equipa... portanto, que utiliza a bola em termos técnicos com muito brilho, e do outro lado, bom, vamos ter uma grande equipa também, mas que pensa o jogo de outra maneira, portanto, pensa o jogo de uma maneira muito mais calculista, com mais ratice, uma equipa mais madura, uma equipa que joga também no erro do adversário, que tem grandes jogadores também, portanto, vamos ter uma final... e que joga muito mais com a parte tática do jogo, e que tem grandes jogadores também, e vai ser uma final, até pelo contraste que realmente existe entre as duas equipas, que eu tenho muita curiosidade e que logicamente vou estar aqui a torcer, e de que maneira para que o PSG, a minha antiga equipa, e que infelizmente as coisas não me correram bem em Paris, porque entrei em Paris como grande vedeta, e a verdade é que As coisas começaram da melhor maneira, mas à terceira jornada tive o Gengini, portanto o antigo internacional francês, no Sochaux, que me pôs o pé virado, a perna quase virada ao contrário, partindo o prone e os ligamentos, portanto, aqui do tornozelo, o malelo, de maneira que passei durante um ano, embora tivesse jogado ao fim de 6 meses, mas demorei um ano a recuperar, digamos, plenamente e a voltar à seleção nacional, de maneira que foram momentos muito, muito difíceis para mim, mas que é evidente que tenho que guardar sempre com recordação um clube que na altura estava a começar a afirmar-se em França, portanto estava a fazer o seu percurso.
Sim,
grande clube.
Era um jovenzinho ainda, não era? Era um jovem, o clube era um bebê ainda, quase.
O clube era um jovem, 12 anos, se não for um erro, talvez,
ou menos.
E portanto, sim, ou menos, exatamente, portanto, lembro perfeitamente disso, adorei viver em Paris, lembro perfeitamente um jogo, a minha estreia no Parque dos Príncipes, estreia, como já lá tinha jogado, pela seleção e pelo Benfica, estreia pelo PSG, contra a segunda jornada com o Marsella, que grande rival do PSG, e lembro perfeitamente que muitos portugueses, o estádio completamente cheio, o Parque dos Príncipes, e que ouvi o meu nome a ser, portanto, o jogo correu muito bem, fiz um belíssimo jogo, a equipa também, ganhamos 2-1, e vi o meu nome a ser ecoado, entoado durante uma grande parte do jogo, e no final, portanto, com a comunidade portuguesa lá a apoiar-me, e portanto fizeram tudo para que as coisas corressem bem, mas realmente no jogo a seguir deram cabo da minha perna direita.
João, se nessa época, se não tivesse tido essa lesão, o PSG podia ter feito melhor, foi um sétimo lugar, se não estou em erro.
Sim, sim, claro, podia, é evidente que podia ter feito melhor. Eu, quer dizer, fui contratado, fui a transferência mais cara que tinha havido até aquele momento ou no PSG ou no futebol francês, não estou em erro, foi muito dinheiro que o Benfica recebeu pelo meu passe. Isso não tenho a menor dúvida, até porque eu estava no auge da minha forma, da minha carreira, tinha acabado de ser eleito um dos melhores jogadores da Europa, fazer parte da seleção da revista 11, portanto tinha ganho prémios a nível internacional e a nível de Portugal, portanto estava no top, estava no auge da minha carreira, portanto com 26 anos, 25, 25 para 26 anos. Portanto, estava mesmo na...
Maravilha.
Como se diz, estava mesmo no ponto. E tenho muita pena realmente que esse ano pronto, tenha corrido dessa maneira. E felizmente, depois vim a recuperar bem e voltei ao Benfica, voltei à seleção.
E fez fez grandes épocas depois, 3 pelo menos.
Sim, sim, depois as coisas no Benfica, eu vim para o Benfica, nunca tinha sido campeão e fui campeão nesses 3 anos que regressei ao Benfica, fui campeão, fiz 2 dobradinhas como jogador, portanto, fui campeão e ganhei a Taça de Portugal nesses 2 anos, mais uma supertaça, chegamos à meia-final da Taça das Taças, chegamos à final da Taça UEFA, foi tudo impecável. E a seleção também portuguesa foi apurada para o Europeu de França, que eu não estive presente no apuramento, mas não estive presente já na fase final, portanto, do Campeonato da Europa. De maneira que as coisas, pronto, são como são. No futebol há momentos bons, há momentos maus, e cá está, é isto que eu também agora levando para o Benfica. O Benfica, é evidente que isto custa a engolir, mas as coisas são como são. Quando há 2 equipas em campo, só uma é que pode ganhar, e acho, mas agora no que respeita concretamente a este último jogo, esta final da taça, o Benfica teve tudo e merecia, portanto, em termos de mérito desportivo, merecia ter ganho este jogo, porque fez tudo para ganhar o jogo, foi melhor que o Sporting, e que contingências do próprio jogo de futebol fizeram com que o resultado fosse completamente ao contrário.
João, ainda queria falar mais um bocadinho sobre o Paris Saint-Germain atual, com a armada portuguesa, João Neves, Vitinha, Gonçalo Ramos, Nuno Mendes. Tem visto, tem assistido jogos do PSG? O que é que lhe parece este Portugal Saint-Germain?
É do Portugal Saint-Germain. É um P também, não é?
É isso.
O que me parece é que a armada portuguesa tem sido muito, muito importante nesta afirmação do Paris Saint-Germain. Aqueles dois meninos do meio-campo jogam muito, portanto são jogadores que têm muito a ver com da escola portuguesa. O próprio treinador também foi muito importante, eles terem apanhado alguém que, como o Luís Henrique, que gosta de futebol bem jogado, que gosta de jogadores que sabem dominar bem a bola, que não gosta de trotantes, gosta de trotinantes, gosta mais de... Que, portanto, aprecia o que é um jogador de futebol, despesa que careça. E depois o Gonçalo Ramos também é um finalizador, o Nuno Mendes será se calhar o melhor defesa esquerda que há no mundo neste momento, é humilde. Portanto, Portugal está super bem representado nesta equipa do Paris Saint-Germain, que o PSG precisa, penso que será o culminar, precisa de ganhar uma prova europeia para fazer, por uma questão de afirmação, por uma questão de marcar lá o nome no nas equipas que ganham a Liga dos Campeões. E, portanto, é isso que todos nós temos que torcer por fora, portugueses, como é óbvio, não é? Porque o PSG é um clube com, também que desde o seu início, desde há muitos anos, ligado a Portugal e ligado aos portugueses. E, portanto, acho que essa força que todos nós podemos transmitir, acho que poderá ser importante. Mas é lógico que também... Que se tenha que pensar que vão defrontar uma equipa que eu gostei muito, o Inter teve muita sorte no cá está, tal sorte no momento decisivo do jogo com o Barcelona, mas estamos a falar de uma grande equipa e de uma equipa muito bem organizada, muito bem orientada, uma equipa malã, uma equipa italiana pura, exatamente como o futebol italiano sempre foi, mas com jogadores de grande classe e de grande categoria, e que vão fazer disto uma final que não podemos aqui dizer que vai cair para o lado A ou para o lado B. É uma grande incógnita em função das características e da qualidade que as duas equipas têm. É difícil prever aquilo que é que pode acontecer. Agora, vamos torcer para que as coisas corram bem ao Portugal Saint-Germain.
Antes de despedir, João, só queria saber uma coisa. De onde é que vem esse nome, esse apelido, Luvas Pretas?
Vem do meu avô, que foi um grande internacional português, do Internacional Olímpico, e portanto que foi a pessoa que me criou desde menino, foi um dos grandes jogadores de Portugal da década entre a década de 20 e 30, portanto foi ir à história de Portugal, à história do futebol português, e está lá, Carlos Alves, foi... portanto, onde o primeiro grande resultado a nível internacional que Portugal obteve, que na altura não havia campeonatos do mundo nem campeonatos da Europa, que eram os Jogos Olímpicos, e digamos que foi, portanto, o melhor resultado desportivo que Portugal teve, aos quartos de final, se não estou em erro, é isso mesmo que aconteceu, e que passados dois anos, foi quando começou o primeiro Mundial de clubes, portanto foi passados dois anos em que ganhou o Uruguai, portanto o avô faz parte da história do futebol português. Desde 1920, 1930.
Sem dúvida, eu tenho aqui 67 jogos, 6 golos ao mais alto nível, já não sei se a estatística está boa ou não, mas em todo caso eram as notas que eu tinha em relação ao seu avô.
Era defesa.
Exato, era defesa.
Era defesa, sim, exato.
Senhor. João, grande abraço para si. Eu lembro-me bem, era miúdo quando o via jogar com o Benfica, ao lado de grandes nomes, Nené, Humberto Coelho, Diamantino... Tony, muito António bem. Veloso, o falecido, malogrado Manuel Bento, Carlos Manuel, enfim, eu lembro-me desse tudo, João, um grande abraço para si.
Era uma grande equipa. Ok, obrigado.
João, um abraço.
Obrigado, João. Até à próxima.
Boa noite.
Obrigado, João Alves, um antigo Luvas Pretas, na nossa companhia, aqui na Tribuna Desportiva.
Quer saber onde é que vem as Luvas Pretas?
O João Alves...
Pensei que era do Frio de Paris, que ele jogava com...
Não, ele já jogava com as Luvas Pretas, sempre conhecemos como Luvas Pretas.
Sim, mas eu queria saber onde é que vinha a história das Luvas Pretas.
Ah, está bem. Muito bem. Ficaste a saber?
Eu fiquei. Tu também, não? Também não sabias essa.
Vamos lá, vamos falar de ténis agora. Temos então alguns jogadores portugueses para ouvir. Marco, começou há 2-3 dias, não é? O Roland Garros. Acompanhaste também a qualificação com o Henrique Rocha. E ontem... incrível que pareça, eu ontem estava a fazer os títulos, é só uma curiosidade, ontem estava a fazer os títulos dos noticiários para o outro dia e já tinha colocado dos três portugueses, dois foram eliminados. Entretanto, comecei a fazer outras coisas e quando voltei a ver o resultado, ei, mas ele está empatado.
E ganhou.
E grande jogo, não foi?
Exato, Nuno Borges, que não diria grande jogo. Aliás, não foi um grande jogo da parte do Nuno Borges, que é 40 mundial, e o francês, o Kyrion, já que é 150. Então até começou muito mal o encontro, ele não conseguia ali gerir o extravagante francês, que ganhou os dois primeiros sets, 6-3, 7-6. E no quarto set foi um bocadinho complicado, mas o Nuno Borges conseguiu vencer 6-4. Mas no quarto set esteve a perder por 3-1 e pensou-se aí que a história estava dita e, como tu disseste, que Nuno Borges ia ser eliminado. Mas de 3-1 passou para 6-3 e depois desse último set novamente a 6-3 acabou por volta da meia-noite e 20 no Roland Garros, com a iluminação artificial, com um frio que o próprio Nuno diz que não sentiu, mas estava lá um friozinho bem interessante, e então uma vitória arrancada a ferros, mas tenho vontade de dizer, sobretudo, normal, quando se vê pela classificação, é normal, teria sido uma surpresa. E é isso agora também o que adquiriu um jogador como o Nuno Borges. Teria sido uma surpresa ser eliminado por um jogador muito mais mal classificado, se podemos dizer assim, no ranking mundial. No fim do jogo, aliás, foi também o que ele concedeu. Houve um jogo em que não jogou assim muito bem, mas que o essencial era conseguir passar à segunda ronda do Roland Garros.
O público não foi para ele, não é uma situação nova para mim. De vez em quando sentia o peso dos cânticos deles, mas também não percebia nada. Quase podia usá-los para mim mesmo. E tentei usufruir ao máximo daquela atmosfera que estávamos a passar em campo, que eu acho que foi especial e que tornou esta vitória ainda mais saborosa no fim. E sim, estou muito contente de não só ter ganho, mas também de mentalmente ter-me dado hipótese de ir buscar um jogo destes, porque eu acho que isso ainda vale mais do que só a vitória assim por si. Sinceramente, ele surpreendeu-me imenso em muitas jogadas e até quase ao final do encontro eu estava constantemente... Não sei, ele não joga nos padrões normais do jogo. Eu muitas vezes jogava-lhe uma bola comprida e de repente ele vai com a morte mesmo colada à rede e de repente tem que jogar a bola de baixo para cima e quase não tinha opções, tentava fazer uma morte cruzada outra vez e eu achava que estava muito bem na jogada. Muitas vezes jogava-lhe uma bola comprida na esquerda e de repente levava um winner paralelo ou já chegava atrasado à direita. E igual na direita, ele vendia-se, jogava-me a esquerda paralelo e eu abria-o todo na direita e de repente levo com uma morte que não fazia sentido nenhum na minha cabeça. Mas ele realmente estava a conseguir ganhar muitos pontos assim. Eu não o conhecia bem, mas senti que ele estava um bocadinho em estado de graça, a sentir ali aquele momento, a aproveitar um bom momento dele de passar o qualifying e de ter aquela atmosfera do lado dele, toda a gente a puxar por ele. Eu acho que no final do segundo set ele estava aos saltos. Olha, assim, um bocadinho pelo canto do olho, achei que ele estava a saber usar muito bem aquele momento e eu um bocadinho apático, não estava a conseguir responder bem e ao mesmo tempo não estava a conseguir fazer o meu jogo porque ele estava-me sempre a fazer jogadas que, está, para mim não faziam muito sentido, mas que realmente estavam a resultar porque eu também achei que ele estava um bocadinho em estado de graça. Lá está.
A que momento foi o clique do jogo?
não houve. Foi uma luta até ao fim. Acho que a pressão e o momentum do jogo acaba por... algum momento ele tem que assumir ali a vitória. Há uma altura em que eu também começo, se calhar, a ficar um bocadinho mais cansado e a dar menos folgas a nível do que preciso de fazer com o meu jogo, e às vezes ajuda-me, principalmente a servir. Senti que quanto mais cansado fiquei, melhor servi. Agora no fim, se calhar não, porque já estava mesmo à rasca, mas encontrei um bocadinho mais de ritmo e calma no serviço. Consegui passar um bocadinho a pressão para o lado dele na resposta. Senti que comecei a meter mais qualidade nas respostas, e foi uma coisa que foi acontecendo, mas não houve nenhum clique. Mas senti que fui conseguindo passar essa pressão para o outro lado, pouco a pouco, e ir merecendo mais ganhar o encontro. É um alívio gigante, ainda por cima da maneira como estava a acabar. Acho que foi mesmo isso. Eu estava muito à rasca da perna esquerda. Foi um dia inteiro à espera de conseguir entrar em campo. Aliás, meus colegas também estavam a jogar no campo anterior, estava 2-0, nós já prontos a jogar, e depois mais 2 horas à espera para conseguir entrar. Acho que tudo isso também acumula. Eu estava pronto para jogar muito antes de ter sido necessário, mas lá está, não há nada a fazer nesse aspecto, e acho que tudo isso ajuda que seja mais um alívio também, claro, muita alegria, mas ali naquele momento foi mesmo, e ainda por cima tive não sei quantos match points, 5, 6, 7, todos ali a servir para as vantagens, e não estava a conseguir resolver, e ele a mandar-me ir de esquerda na linha, esquerda paralela na linha, não sei, e também não estava a dar grandes hipóteses, sorte de ter conseguido dar a volta.
Esta iluminação, para além da meia-noite, este frio, noite, como é que foi isto tudo?
Não achei que por acaso estava assim tanto frio, o tempo tem estado assim meio estranho, mas viscar mais do que se calhar gostaríamos, mas o tempo tem-se aguentado. Eu não senti frio nenhum, se calhar vocês estavam com mais frio, mas as pessoas ali na bancada também pareciam estar muito confortáveis. Lembro de ter acabado um jogo à 1:30 da manhã em Brest, por exemplo, com o Van Aas. Portanto, não é fácil, eu sinceramente acho que gosto de jogar mais cedo, porque também depois fico o dia todo livre. Nestes casos parece que ficamos ali o dia todo à espera de um jogo que nunca mais vem, à espera dos outros jogos. É sempre mais incerto, é sempre mais difícil se calhar de gerir, mas também já me tenho habituado a essas andanças e faz parte. Foi bom ter sido já neste domingo, e lá está, eu por acaso prefiro começar logo o torneio. Muita gente gosta de ter mais preparação, mas aqui jogar a menor de 5-7 eu acho que é mais descanso, mais recuperação do que qualquer outra coisa. Mas sei que mesmo quando ganhei ao Wiesner, joguei na quarta-feira, mesmo assim estava muito difícil para mim. Vou tentar aprender um bocadinho com o passado e tentar recuperar melhor ainda. Felizmente o corpo portou-se bem e tem andado bem, e faz diferença.
Nuno Borges, tenista português de 28 anos, está no 41º lugar no ranking mundial, eliminou então o Quirião já que em 5 sets. Ele também abordou o facto de haver o público, porque é verdade que ultimamente, já há 2, 3 anos sensivelmente, há claques para os jogadores franceses. Bom, as claques também não ficam muito tempo, visto que os franceses nem vão à segunda semana, mas há claques que tentam apoiar, e de vez em quando é um bocadinho excessivo, é mesmo uma claque de futebol a apoiar o atleta francês contra o adversário, e de vez em quando pode passar um bocadinho dos limites. Mas pronto, os jogadores não ouvem, como ele disse, também não compreendo francês, não percebo muito bem o que eles dizem, então eu tento esquecer e passar outra coisa, porque sabes como é, no ténis tem que haver aquele silêncio entre aspas para se jogar. Na próxima ronda é Casper Ruud, 8º mundial, que hoje venceu algo facilmente o seu encontro. Ele que eliminou o espanhol Ramos Vinholas 6-3, 6-4, 6-2 em apenas 3 sets. Vamos agora passar para o jogador que perdeu, que tu já tinhas anunciado, não é? Que é o Jaime Faria, e anunciaste bem, em 4 sets. Acabou por perder frente ao norte-americano Brooksby, 6-1 para o Brooksby, 3-6, 6-3 e 6-2 em 4 sets. Claro que Jaime Faria, que entrou pela primeira vez diretamente no quadro principal, estava decepcionado com esta derrota.
É um encontro que eu estou orgulhoso de jogar no quadro principal em Roland Garros. A verdade que não foi o resultado que eu desejava, mas ainda assim consegui competir. Sabia que não ia estar nas melhores condições, sabia que ia ser difícil, um adversário que até era um adversário desejável para calhar um quadro principal em terra batida, eu diria. A verdade, ganhou um ATP em terra batida, diria que é umas condições um bocadinho diferentes das que jogámos hoje. Eu não apresentei um bom nível, a verdade, mas deve-se um pouco também à minha preparação para este torneio, não foi a melhor, devido a algumas incapacidades físicas e algumas dores no meu corpo. Lá está. Sinto-me orgulhoso por um lado ter conseguido competir e estar presente quase o jogo todo, mas se eu quero passar para a frente em termos de nível e continuar a evoluir, tenho que perceber os sinais do meu corpo melhor, tenho que fazer uma análise, perceber se tenho que parar, se tenho que dar um refresh, treinar umas semanas mais, perceber o que é melhor com a minha equipa técnica. É verdade que é um grande slam e tem que se jogar, é muito dinheiro, muitos pontos em jogo, mas não foi as condições ideais que eu disputei o encontro de hoje. Mas pronto. Hoje não joguei limitado, não me doeu, confesso que não me doeu, mas em termos de ritmo estou lento, em termos de olho, estou destreinado, não me sinto confiante em campo. Sou um jogador que precisa de confiança, é verdade que fui ganhando ao longo do encontro, se calhar um bocadinho, mas muito fora em termos táticos, às vezes um bocadinho à toa. Eu inclusive comentava com o Pedro durante o jogo, não estou a perceber o que é que está a passar no jogo e preciso que me digas alguma coisa para mudar. Ele realmente ajudou, mas ainda preciso de treinar mais. Houve treinos que eu tive aqui que não consegui concluir, treinar por vezes só uma parte do dia. Não são desculpas, mas é a realidade e tenho que aceitar que não estava nas melhores condições, ainda assim conseguia vencer um set e conseguia fazer melhor no início do 6-7. Creio que tive ali uma oportunidadezinha, uma brecha em que conseguia passar para a frente, inclusive eu tenho um ponto break, não consigo realizar, não consigo concretizar, mas mérito também do meu adversário que se aguentou bem e trabalhou bem ao longo do jogo para me desbloquear. O pé é 0-2, isso é muito bom, o braço sim, pulso esquerdo ainda não está bom, tenho 21 anos, já parece que tenho 50, mas é a realidade deste desporto, é difícil, muito exigente fisicamente, é verdade que o nível vai continuar a subir, os jogos vão ficar cada vez mais difíceis fisicamente, tenho que aceitar, tenho que melhorar, tenho que trabalhar para o meu corpo e o meu jogo estar a este nível, que é isto que eu quero, estes jogos que eu quero disputar. Fico triste não conseguir disputar da melhor maneira e não dar alegria aos portugueses, à minha equipa técnica e a mim próprio, mas lá está, orgulhoso ainda assim de conseguir jogar e conseguir competir. Nós temos em mente calendário Bratislava, um challenger, em princípio também para concluir a época de terra batida, a tentar amelhar uns pontos, voltar aos challengers, que é o meu nível, e tentar disputar mais jogos, ganhar ritmo e confiança no meu jogo, que este ano já me senti a jogar muito bem e quero voltar a sentir essas sensações. Mas mais à frente tenho um torneio de preparação em relva, como sabem vou estar no qualifying de Wimbledon, portanto não tenho grande preparação para o Wimbledon, mas é uma superfície que não me sinto ainda muito adaptado, mas vou tentar fazer a minha preparação num torneio antes em Nottingham. Orgulhoso, Portugal já teve boas gerações e eu sinto que faço parte de uma boa geração, juntamente com o Henrique, o Francisco e com o Nuno, neste caso os singulares, o Henrique e o Nuno. Fazer parte desse grupo é para mim é muito especial e acima de tudo quero ajudar Portugal a vencer na Davis Cup, que é onde temos que vencer. É verdade que aqui em França há muitos portugueses e gostava de dar alegrias, mas não consegui. Lá está. É especial fazer parte desse grupo. Não somos muitos, mas somos bons, eu diria.
Jaime Faria, então, que entrou pela primeira vez no quadro principal, é já um feito, porque quer dizer que está à volta dos 100, 110 mundiais, e ele agora recuou um bocadinho desde então, porque claro, tem uns torneios e o sistema é, quando não jogas, tiram-te pontos que tinhas adquirido no ano passado. E temos então outro português, o terceiro, também outro feito inédito, que nunca Portugal tinha tido 3 portugueses a competir no quadro principal num torneio de ténis, de um grande slam. Vai ser Henrique Rocha, que vai defrontar o Nicolas Basilashvili, geórgio, que saiu também das qualificações. E vamos ouvir Henrique Rocha depois da vitória frente a um francês, Lucas Vanhaché. Foi na última ronda das qualificações, ele que estava então feliz por ter ultrapassado essa fase e ter apurado-se pela primeira vez também ele para o quadro principal do Roland Garros.
Bem, foi um encontro com alguns altos e baixos. Houve vários momentos de jogo em que senti que estava por cima de jogo e estava a jogar melhor que ele, mas sempre que baixei um bocadinho a minha intensidade, ele estava lá, teve lá o jogo todo, ali à procura. Tenho uma esquerda muito boa e mesmo quando eu jogava bem, muitas vezes ele ainda jogava melhor. Agora no final senti que ficou um bocadinho nervoso, tal como eu também estava nervoso, mas senti que ele acusou um bocadinho mais e principalmente direita dele mais alguns erros. Eu aproveitei a minha oportunidade da melhor maneira possível e joguei o melhor que pude.
Desta vez no primeiro set começou bem melhor que as precedentes rondas.
Sim, sem dúvida, consegui, pronto, tentei me preparar melhor para este jogo também, era um jogo ainda mais difícil, por isso tentei me preparar ao máximo. Acho que houve várias coisas que fiz bem ao longo do jogo. O serviço em alguns momentos conseguiu aparecer e dar-me alguns pontos em que precisava. É algo que tenho trabalhado muito, por isso fico orgulhoso de mim, não só pela vitória, mas por estes pequenos detalhes que consegui realizar bem.
No segundo set, aquele tie-break, foi uma pequena decepção ou não, de não conseguir ali fechar?
Acho que eu estava com um bom registro, estava-me a sentir bem a jogar, ele de facto, lá está, é aqueles momentos em que eu jogo bem, mas ele joga melhor, por isso é apenas aceitar, continuar, e fiz isso muito bem, entrei bem no terceiro set, comecei a ter ali algumas falhas físicas, mas rapidamente a cabeça voltou e voltou com tudo, e bem, às vezes é um bocadinho isto, ténis é complicado, mas a cabeça quando está lá fica tudo mais fácil, mais tranquilo.
Quando ele passou para 5-4 no terceiro set, ali uma pequena dúvida que é treinamento ou não?
Sim, há sempre pequenas vozes que nos vão entrando na cabeça, mas acima de tudo temos que nos tentar abstrair delas e pensar no trabalho que fazemos, no trabalho que temos que fazer ao longo dos pontos e continuar ponto a ponto à espera de surgir a nossa oportunidade, e foi isso que eu consegui fazer bem.
E na relação a este jogo, eu vi alguma coisa que se passou, e não sei se é segredo ou não.
Rei, um shot de vinagre?
Sim, estava com algumas câmeras físicas por causa da tensão e tudo mais, e de facto o shot de vinagre é algo que me ajuda a recuperar e quase é instantâneo a ação, por isso é quase não um segredo, mas tenho várias pessoas à minha volta, da equipa toda preocupa-se bastante, e são estes pequenos detalhes que às vezes fazem a diferença. Neste caso é a nutricionista que às vezes nos dá estas dicas e se calhar hoje até me deu o jogo.
Em relação agora ao torneio principal, primeiro, qual é a sensação de estar no torneio principal, Henrique?
Acho que é uma sensação de muito orgulho. São muitos anos sempre a trabalhar e tenho vindo a fazer um bom trabalho nestas últimas semanas, alguns altos e baixos, mas acima de tudo tenho conseguido voltar ao meu registro, voltar a um bom registro, e estou muito orgulhoso de mim e espero que na segunda ou na terça-feira continue a fazer um bom trabalho e à procura deste bom nível.
É uma certa consagração? Consagração, estar, conseguir até que enfim este primeiro, de muitos que certamente chegarão, mas este primeiro.
Sim, claro, acho que acima de tudo, pronto, este é o primeiro, não sei se espero que hajam muitos mais, mas nunca se sabe, agora quero desfrutar ao máximo o momento, continuar a trabalhar, amanhã é um novo dia, há mais coisas para trabalhar e certamente a pouco e pouco vamos fazendo o meu caminho.
Há cansaço ou não antes dessa primeira ronda, e entre aspas, pouco importa quem será?
Acho que não é pouco importa, acho que todos os jogos são diferentes, mas vou tratá-lo como for. Claro que há algum cansaço, mas até lá vou fazer o meu melhor para recuperar e vou estar pronto.
Henrique Rocha, jogador de 21 anos, que nas três rondas então de qualificação eliminou o primeiro francês, Robin Bertrand, depois o chileno Barrios Vera e novamente um francês na terceira ronda, Lucas Vanhache. Agora tem pela frente o georgiano Basilashvili. O jogo é amanhã no corte 4, é o terceiro jogo do dia para o Henrique Rocha. O Nuno Borges deverá jogar apenas na quarta-feira. Temos também depois nos pares, né? Francisco Cabral, que estará presente, e Nuno Borges não vão jogar juntos, vão jogar com pares estrangeiros, mas vão estar também presente nesse torneio de pares. Do lado das femininas, este ano não há a Francisca Jorge, que tinha participado nas qualificações do ano passado, este ano não veio. Há uma verdadeira, entre aspas, crise no ténis feminino português.
Ontem, Marco, mestre do ténis da terra batida, o Rafael Nadal, foi homenageado, não é?
Exatamente, 14 títulos, mesmo se houve algumas notícias em Portugal falarem de 13 títulos, mas foram bem a 14 títulos para Rafael Nadal. Uma homenagem prestada por Roland Garros, pelos franceses e também pelos seus adversários, Andy Murray, Roger Federer e Novak Djokovic. Estavam os três para prestar então essa homenagem.
Muito bem, temos um papel, uma nota sobre essa homenagem do Mathieu Baranger. Vamos ouvi-lo, foi então sobre o Rafael Nadal.
Hier, un vibrant hommage a été rendu à Rafael Nadal, porte d'Auteuil. Habillé d'un costume entièrement noir, le 14 fois vainqueur de Roland Garros a fait ses adieux sur le court Philippe Chatrier qu'il a fait tant gagner. Au central de Roland-Garros, 15 000 personnes s'étaient réunies avec ses plus grands fans, d'anciens tennisman qui l'ont regardé jouer, comme Yannick Noah, ou qui l'ont affronté directement, comme Tsonga, ou encore ses compatriotes, comme Carlos Alcaraz. Tous habillés d'un t-shirt aux couleurs ocre de la terre battue, avec la mention « Merci Rafa ». Son grand sourire reste intact, mais ses cheveux ne sont plus aussi longs qu'auparavant. Unanimement applaudi à son arrivée, sous les regards apeurés de son enfant, un pupitre au milieu, l'écran qui s'allume et les images de sa carrière qui reviennent. Le Mallorquin a les yeux remplis de larmes et il ne peut pas cacher ses émotions. Après un discours magnifique, le monde du sport est venu lui rendre un bel hommage. Et puis, ses quatre plus grands concurrents apparaissent à l'écran. D'abord l'Écossais Andy Murray, puis le Serbe Novak Djokovic, et enfin le Suisse, son plus proche et plus grand rival, Roger Federer. Les quatre foulent ensuite le court pour rejoindre Rafael Nadal. Des accolades, des rires et des sourires. Les vieilles connaissances se rappellent aux bons souvenirs. À la fin, les organisateurs de Roland-Garros lui offrent une plaque blanche avec sa coupe, ses 14 titres et son pied pour toute l'empreinte qu'il a laissée sur le Grand Chelem, mais surtout gravée sur le court. Roland ne l'oubliera jamais, ses coups de rage, ses vamos à chaque point gagné, ses tics de concentration devenus emblématiques, qu'il explique d'ailleurs au micro de Prime Video être une routine pour se concentrer quand il était petit.
At the beginning of my career, when I was very young, I don't needed all these routines to be 100% focused.
Ces routines, toutes ces routines m'ont vraiment permis d'être 100% dans le truc, 100% concentré. C'est vraiment un sport tellement exigeant mentalement. Quand je faisais toutes ces routines avec les bouteilles notamment, ça me rassurait.
Ça me donnait aussi du temps
pour penser à l'essentiel. Je me disais ça, j'ai fait, tout est en place.
Being focused on what
je pouvais être concentré sur ce que j'avais à faire.
Puis, il lui offre un trophée d'honneur. Les minutes se sont rapidement écoulées. Il est temps de faire la photo iconique avec ses quatre rivaux. Enfin, Rafael Nadal, pour sa dernière révérence, salue le public aux quatre coins des tribunes. Un moment d'émotion et de légèreté. Écoutez-le d'ailleurs réagir à cet hommage, toujours sur Prime Video.
Yeah, it was so unique, so special.
Très particulier.
Unforgettable.
Inoubliable.
I can't thank enough.
Je peux pas remercier suffisamment tous les gens qui ont participé à cet hommage.
For giving me the possibility to enjoy this day.
C'était vraiment une possibilité extraordinaire de profiter de cette journée.
J'essayais de retenir, mais c'était tellement difficile. Yeah.
Je ne pouvais pas imaginer une meilleure journée, une cérémonie.
C'est donc l'occasion pour moi de vous faire un rapide tour de son palmarès et de ses records. Rafael Nadal est le quatrième joueur le plus titré de l'histoire. Ses 92 trophées dans sa carrière, dont 22 titres du Grand Chelem, 36 Masters 1000, le second joueur le plus titré derrière Novak Djokovic, et 23 trophées ATP 500. Mais il a également de nombreux records, 8 titres consécutifs dans un même tournoi, Monte-Carlo. À Roland-Garros, c'est 14 titres, un record de 100 matchs gagnés, dont 36 gagnés consécutivement. Il est l'unique joueur d'ailleurs à avoir réalisé le Grand Chelem rouge en remportant les 3 Masters 1000 sur terre battue et Roland-Garros la même année en 2010. Alors pour tout ce que vous avez fait sur le terrain et en dehors, merci à vous, Rafael Nadal.
Mathieu Barranger, e esse pequeno homenagem então ao Rafael Nadal ontem no Roland Garros. Vamos já agora, Marco, não sei se tens mais alguma nota sobre o torneio, dizer que amanhã joga então, ou lembrar pelo menos que o Henrique joga amanhã, estreia-se amanhã no quadro principal, não é?
Portanto, o Basilashvili, o georgiano, e que hoje já tivemos também os grandes favoritos a jogarem e a vencerem. O Sinner acaba de eliminar agora mesmo o francês Arthur Rinderknecht, 6-4, 6-3 e 7-5. Ele esteve a perder 3-0 no terceiro set, mas o italiano, número 1 mundial, conseguiu dar a volta 7-5. E também temos o Carlos Alcaraz, o espanhol, que venceu o italiano Zeppieri por 6-3, 6-4 e 6-2. Também de relembrar do lado das mulheres que Sabalenka, número 1 mundial, também conseguiu apurar-se enquanto a detentora do título em Paris, polaca Swiatek, também conseguiu vencer hoje e apurar-se para a segunda ronda.
Este fim de semana também foi, voltamos agora ao futebol, vamos falar um bocadinho também, ou pelo menos ouvir as reações na final da Taça de França, um jogo onde o Paris Saint-Germain venceu o Reims por 3-0, já falámos subejamente desse jogo.
Não houve jogo.
Pois era isso. Primeira parte, o Paris Saint-Germain marca 3 gols, depois na segunda parte há ali algumas substituições já pensadas.
É uma cerimónia depois.
Marco, tu estiveste lá, vamos lá então lançar os jogadores.
Sim, essa vitória 3-0 com gols de Bradley Barcola, com Kebizou e de Achraf Hakimi. Vamos começar por ouvir Lucas Hernandez, o internacional francês, sobre esta vitória e também, claro, já uma ideia sobre a Liga dos Campeões.
Oui, bien sûr, on continue à prendre des sensations. C'est vrai que les dernières semaines, on n'a qu'un match par semaine. Mais voilà, le plus important reste à faire, semaine prochaine, ce que tout le monde attend, et avec impatience. Et voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, on va bien savourer cette victoire, parce que c'est quand même un autre trophée dans les vitrines. Et à partir de mardi, on va penser à 100% pour le match de samedi.
Lucas, on pouvait se demander avant le match si vous auriez pas un peu la tête ailleurs et la tête déjà à Munich. On a vu que c'était pas le cas.
Oui, bien sûr, avec cette équipe, on prend chaque match au sérieux. Chaque match est important. Aujourd'hui, c'est une finale, c'est encore plus important. Ça s'est vu dès le début. L'équipe a dominé le match dans toutes les facettes du jeu. Et c'est vrai que voilà, on s'est bien préparé pour l'autre finale qui arrive samedi prochain.
On a eu la sensation que c'était presque facile pour vous ce soir.
Non, pas facile. C'est vrai qu'avec avec le jeu qu'on propose, avec le pressing qu'on fait, vous pouvez voir, le public peut voir que c'est facile, mais c'est pas facile du tout. Il y a beaucoup de travail derrière, il y a beaucoup de sacrifices et ce qu'on fait sur le terrain, on le rend facile, mais c'est pas facile du tout.
Lucas, toi, tu as déjà gagné la Ligue des Champions. Quel rôle tu joues dans le vestiaire pour la préparation de ce match face à Milan?
Non, c'est une semaine qui va commencer, c'est une semaine spéciale. C'est vrai que voilà, il faut pas changer, il faut continuer à faire ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. C'est vrai que c'est une finale des champions, mais c'est un match comme les autres. Il faut se préparer comme chacun se prépare avant chaque match. Il faut pas changer.
Comment on fait pour pas banaliser les titres? C'est qu'au Paris Saint-Germain, les titres s'enchaînent. Comment on fait pour pas banaliser et toujours avoir cette même saveur au moment de tenir chaque titre?
Non, parce qu'on est des joueurs professionnels et on veut toujours être champion, on veut toujours la gagne. Et s'il y a des trophées en jeu, c'est ce qu'on veut, c'est les remporter. Et cette saison, on a tout fait jusqu'à maintenant. Tous les trophées qu'on avait en jeu, on les a remportés. Il reste le dernier. Et on va essayer de tout faire pour le remporter aussi, bien sûr.
Sur quel aspect le coach met l'accent là depuis quelques jours et en préparation de la finale? Est-ce qu'il y a des points sur lesquels il insiste?
Non. Là, le coach, on a bien préparé cette finale de Coupe de France. On avait une longue semaine pour bien préparer ça. Et comme j'ai dit avant, la semaine qui arrive, la semaine prochaine, on va avoir une autre bonne semaine pour préparer l'autre finale.
Lucas, un mot sur ton retour en bleu?
Non, très content, très fier. C'est toujours une fierté de pouvoir porter le maillot des Bleus. C'est vrai que ça n'a pas été une saison facile pour moi, mais voilà. J'ai fini en beauté avec cet appel du coach, la confiance qu'il me donne. Et voilà, je suis très content et très fier.
Então, Lucas Hernandez, o internacional francês do Paris Saint-Germain. Vamos continuar com o Paris Saint-Germain e com o William Pacho, o internacional equatoriano, que falou em espanhol sobre, claro, esta final, mas também e sobretudo sobre a Liga dos Campeões, que espera então vencer no próximo sábado.
Muy contento, muy feliz, bueno, nada mejor que llegar en tu primer año y ganar los dos trofeos que están ahí. Bueno, ahora disfrutar al máximo con mi familia, ahora que están aquí todos, es que están muy felices también y nada, contento, no sé qué más decir. Y bueno, al final venimos haciendo un gran trabajo todos, dando un poco un granito de arena al momento y bueno, ahora la decisión del míster de sacarnos al minuto 60, si mal no estoy, y bueno, ahora disfrutar ahora, luego descansar, prepararnos para la batalla que nos toca.
Es imposible no verte sonreír.
Sí.
Sábado, el país entero, sí, todo el mundo está consciente de lo que se nos viene.
Sí, sí, la verdad que tengo una alegría inmensa, la verdad que ahora controlar un poco, manejar la manera en cómo está la situación que estoy pasando, la verdad que de una buena manera y bueno, estoy muy contento, el país igual al ver cómo nos representan, cómo lo representamos, cómo ver el apoyo que nos dan, eso también me genera mucha felicidad. No, la verdad que mucha alegría, te lo juro que las cosas que vivimos, me recuerdo los momentos difíciles, buenos, junto a mi familia, junto a mi madre que pasamos y ver ahora dónde estoy, conquistando buenos triunfos, bueno, representando a mi país, la gente que me conoce y bueno, saludar un poco a toda la gente que me ha apoyado siempre, desde el inicio que me ha ayudado, desde el principio, porque mucha gente que siempre han estado ahí para mí, bueno, le envío un beso grande a todos, un fuerte abrazo.
Então o internacional equatoriano William Pacho e do lado do Reims vamos ouvir Mauri Gbané, jogador que foi contratado no mercado de inverno ao Gil Vicente.
Ouais, quand même une déception parce que c'est une finale. Une finale, on essaie de la gagner. Peu importe l'adversaire en face, quand tu joues une finale de Coupe de France, tu essaies quand même de la remporter. Malheureusement, ce soir, pour nous, on avait une grande équipe du PSG en face. En ce moment aussi, l'une des meilleures équipes d'Europe. Voilà, et on n'a pas su faire face, on a perdu.
Quand on affronte, comme tu dis, une équipe aussi forte, quand ça va aussi vite, c'est quoi le sentiment sur le terrain? Est-ce qu'on se sent un petit peu impuissant quand on a une telle opposition face?
Non, pas impuissant, mais voilà, on sait qu'ils ont beaucoup de qualité comparé à nous, faut se le dire. Mais après, voilà, c'est le football, c'est 11 joueurs contre 11 joueurs. On a essayé de faire quelque chose, ça n'a pas marché, on a perdu. Voilà, c'est le foot, c'est comme ça.
Comment on prépare une finale de Coupe de France qui a lieu entre deux tours de barrage pour rester en Ligue 1?
Une finale de Coupe de France, il y a une coupe, il y a un enjeu. Bon, on ne le fait pas comme tous les autres matchs, hein. Sereinement. Et aussi, on essaie aussi de penser aussi à jeudi, parce que c'est beaucoup plus important pour nous. On a besoin de se maintenir. Nos supporters, ils ont besoin qu'on reste en Ligue 1. Et nous, on a besoin aussi de rester en Ligue 1. Je veux rester en Ligue 1. Donc déjà, je pense que le match d'aujourd'hui, certes, il a été difficile, mais on va essayer de passer là-dessus et faire face à ce qui nous attend jeudi.
Comment que j'aurais été du coach pour évacuer cette défaite et penser basculer dans la tête au match de demain?
Le coach Samba, il a été très positif, hein. Il nous a dit, voilà, c'est un match. Certes, l'adversaire en face, il a été plus fort. Voilà, c'est à nous d'être plus fort mentalement, de revenir aux entraînements, de travailler, quoi, et d'être présent jeudi, parce que c'est jeudi qu'on nous attend le plus. Il faut être présent jeudi, et c'est ce qu'on essaiera de faire.
Maurice Gbane, défense du Reims, il falou desse play-off para não descer para o Reims, que vai enfrentar o Metz quinta-feira, depois na primeira mão ter sido um empate em Metz. Vamos ver então se o Reims terá que ter um vencedor, de todas as formas, já nesta quinta-feira.
Portanto, próximos rendezvous, entre aspas, futebolísticos, final da Liga Conferência na quarta-feira.
Entre o Betis e o Chelsea.
Play-off, segunda mão de acesso e manutenção da primeira Liga Francesa.
Entre o Reims e o Metz.
E final da Liga dos Campeões, no sábado.
Entre o PSG e o Inter de Milão. E na próxima semana vamos falar de seleção.
Pensei que ele ia dizer que era o Marseille e o Inter de Milão.
Não, foi em 93. Marseille-Milão AC, obrigado. Em que o Marseille venceu em
tchau,
Munique.
Tchau, até para a semana.
Obrigado. Fica por aqui então esta edição da Tribuna Desportiva. Gostamos muito de estar consigo para a semana. Cá estaremos.
Tribuna Desportiva.